Está começando. Podcast.
Fala, Prodígio, sejam bem-vindos a mais um podcast. Aqui quem fala é o Roger.
Fala, Prodígio, aqui quem tá falando é o Marcão.
Vamos aí para mais um, número 13, e dessa vez nós vamos falar sobre os coadjuvantes, né? Os coadjuvantes.
Coadjuvantes.
São muitas vezes preteridos, deixados de lado nas histórias aí, né? Quem tá criando universos. Mas os caras têm uma importância, hein?
Tem muita importância, são eles que vão nortear o herói, compor toda a mitologia particular do herói.
Sim.
Muito importante.
São os caras que vão expor os dramas, né? Ajudar aí a você construir a personalidade do seu herói conforme o tempo. E além de tudo, nada melhor que um coadjuvante para passar um perigo aí para o seu herói resgatar.
Com toda certeza.
Então é isso aí, nós vamos começar explicando um pouquinho mais básico do que são os coadjuvantes, né? Falar sobre alguns, a função deles, tentar dar alguns exemplos e depois a gente cita os da nossa primeira HQ do lançamento aí, que foi o Gatuno.
Fechado.
Né? A gente dá uma explicação mais geral sobre eles aí. Então é o seguinte, os coadjuvantes basicamente são os que não têm uma função, obviamente, de protagonismo e nem de antagonismo, né? Eles não vão ser os principais personagens da história, tanto para desenvolver ela do bem quanto para o mal, né?
Sim.
Não vão enfrentar necessariamente o herói, como também não vão enfrentar necessariamente o vilão. Mas sem eles, você não tem a composição do universo.
Exatamente.
Então, é o que a gente sempre fala, o seu herói e o seu vilão, ou no caso, se for uma história de grupo, né, os seus heróis, os seus vilões, não vão estar em todos os quadros do HQ. Assim como se for um filme, não vão estar em todas as cenas. Então você precisa de pessoas que façam essa história seguir de maneira coerente, né, de maneira uniforme e que levem a trama pra frente. Então a gente falou até lá no outro podcast sobre Jornada do Herói, né, falando sobre a construção do universo, e os coadjuvantes são as pessoas que vão ajudar a preencher, né, as lacunas e entrar com insights, com diálogos que façam um foreshadow, né, dessas sequências assim, para que a história tenha seu andamento. E eles podem ter essa função de diferentes maneiras. Então, a gente vai dar alguns exemplos. A gente tem coadjuvantes que servem para auxiliar o seu herói.
Sim.
Né? Então, você tem caras... Por exemplo, o Batman tem um Alfred. O Alfred, ele pode ser considerado um coadjuvante. Por quê? Porque ele não vai enfrentar o vilão. Ele não é o cara que leva a história para frente. E ele é o cara que vai ajudar o protagonista, que é o Batman, a alcançar o seu objetivo, seja lá qual for, nessa edição.
É isso aí. O Alfred em si que você citou, a gente pode considerar ele o principal coadjuvante da mitologia do Batman, né?
É
o cara da cadeira, né? Que vai, faz tudo, que vai proteger o Sr. Wayne e vai ajudar ele no que for preciso, né? Desde pegar ele em alguma enrascada, buscar ele de nave, de carro, ou seja lá como for, até a melhorar, a levar o traje pro Batman, como nos jogos da Rocksteady e tal.
Costurar o Batman,
o Batman. E também fazer os afazeres da casa, né?
Também, afinal de tudo é um mordomo.
Então faz tudo. Mas isso que você falou, o lance dos coadjuvantes, eles são muito importantes porque eles vão povoar mesmo, né? Como você tava falando. Então, se vamos supor, você tem um herói, seja ele numa cidade, numa metrópole, ou num reino, ou num outro planeta fora da Terra, você vai ter que povoar toda essa mitologia para que o herói interaja e vá se formulando, né?
Exato.
A origem dele é construída através de antagonistas, ou antagonista principal, e os coadjuvantes que vão dar o entorno de toda a mitologia dele.
Exato. Então, seguiram. O próprio Batman é um cara que a gente sempre cita, às vezes, na maioria das vezes, porque ele é um cara que tem um universo muito complexo.
Sim, bem complexo.
É um cara que tem um universo bem encaixado. E ele tem coadjuvante, a gente falou aqui do principal, né? Se tivesse o Oscar principal, ator coadjuvante, seria o Alfred aí, que é o cara que tá nos momentos ruins e bons do Batman. Mas ele tem o Gordon.
Sim.
Também é outro com função de auxílio ao Batman, né?
Bem foda.
De novo, de auxílio nas histórias onde existe a dupla, o Robin.
Sim.
Robin também pode entrar como um coadjuvante. E você percebe que os coadjuvantes, como a gente falou, eles podem não ser o principal da história, mas eles podem desencadear a trama, né? Então, por exemplo, uma cena que ele tenha que resgatar o Gordon, resgatar o Robin, né? Alguma coisa assim. Então você já gera uma história a partir dele, mas que o principal não é ele, né?
Sim.
É o Batman.
É, que você falou, é legal, os sidekicks, né? A parceria dos heróis. É uma coisa bem legal, porque cresce até o próprio herói num nível bem bacana, né?
Sim.
Você pega, por exemplo, o lance do Robin que você falou, né? Dele treinar os hobbies e tal. Isso eleva a capacidade dele como herói, que ele tem que dominar, não dominar, mas ele tem que liderar um grupo. Isso é bem bacana. Mas também, se você pegar o exemplo do Marvel Studios, os principais heróis, eles têm seus coadjuvantes, né?
É verdade.
Se você pegar o Capitão, a parceria, o coadjuvante dele principal, mais ou menos, é o Bucky e o Falcão.
É. Os dois ali competindo, né?
É, exatamente. Então você tem que... São heróis que não vão ter filme. O Falcão e o Winter Soldier, agora eles vão ter a série dele. Eu acho que foi confirmado no Disney...
Streaming, né?
Streaming da Disney, vai ter a série deles. Mas você pode ver, sempre os principais heróis assim do MCU, eles vão ter alguns coadjuvantes.
É.
Você pega o
Homem de Ferro.
É, o Homem de Ferro, o Spider. É que o Spider já cresceu, né? Ele tem o filme dele próprio.
É.
Mas o coadjuvante do Homem de Ferro principal seria o Visão.
O Visão, é.
E o Máquina de Combate, né? Que
é verdade,
como se fosse o Homem de Ferro, o contraposto do Homem de Ferro, né?
Sim.
Mas. E o Thor, ele tem a Valkyria.
Sim, é. E é legal porque nas histórias do Thor, você pega o Ragnarok, por exemplo, o Loki acaba sendo um coadjuvante.
Também acaba sendo um coadjuvante.
Deixa de ser um antagonista.
Ele transita, né, entre vilão e coadjuvante.
Então o coadjuvante, ele tem esses momentos de preencher a lacuna. E claro, a gente tá falando aqui de coadjuvantes que estão auxiliando o herói.
Sim.
Então você tem sempre uma possibilidade de ter um coadjuvante pra ajudar. A gente teve agora... Foi um sucesso o jogo do Spider, no PS4, que a gente sempre cita, que tem a Yuri, que é a japa lá
da polícia.
Então ela vai auxiliando ele e tal. Ao mesmo tempo, você tem os caras daquela Silver, não é? Da polícia.
Da polícia do Norman Osborn.
Tecnológica, que eles estão ali como coadjuvantes que atrapalham o nosso andar ali da história, né? Então você tem coadjuvantes que estão ali pra atrapalhar. Em inúmeras histórias do Batman, ele tem que resolver um caso e o Mulher Gato atrapalha ele de quanto é jeito.
Então tem os dois níveis, né?
Tem os dois lados.
Você pode ter um coadjuvante que te ajude, né?
Sim, sim.
Como um sidekick, né? Um parceiro. Ou você pode ter um coadjuvante / antagonista que vai te atrapalhar no teu plano, né?
E assim como o próprio, que a gente tá falando aqui, né? O próprio super-herói, ele tem seus coadjuvantes, o vilão pode ter seus coadjuvantes.
Com toda certeza.
O vilão pode ter o seu sidekick, o vilão pode ter o cara da cadeira dele, pode ter um capanga. Capanga é o que não falta aí, né?
Um exemplo clássico de falar do filme do Guerra Infinita, né? Os cinco filhos do Thanos ali.
Verdade.
Que, claro, o pessoal até critica um pouquinho porque é muito pouco tempo de tela, não teve uma estrutura maior, mas não dava tempo.
Não dava tempo.
Mas é legal porque todos os cinco filhos de Thanos ali, eles elevam o personagem a nível de imperador, né?
Sim,
mandante e tal. E eles têm poderes diferentes, isso é bacana, né?
É verdade. São coadjuvantes que não se repetem.
Não se repetem. E é muito louco, cara, você ver o concept art do Guerra Infinita, que mostra o Thanos ao lado dos filhos dele, né?
Sim, é.
Os filhos deles, cara, não tem... Você pegar o visual... Eles não têm uma cor viva. É tudo pro tom terroso, meio acinzentado, mais opaco. E o Thanos com aquele roxão e aquele dourado da manopla com alguns dourados da roupa.
Sim.
Pra te colocar no foco que aqueles são meros coadjuvantes pro ator principal ali, que é o Thanos. É muito louco isso.
Verdade. É bom ter essa percepção, né? Porque se você for pegar, a gente até falou do universo da Marvel aí que você tá falando do Thanos. Pega os heróis que você até comentou aí, o Capitão. O Capitão é azul e branco.
Sim.
O Falcão e o Bucky, né? Eles são
tudo
prata,
tom
cinza,
prata, um vermelho bem apagado.
Sim, aí pega o Homem de Ferro, o Máquina de Combate, ele é chumbo ali.
Sim,
né?
É.
cinzão.
Então, assim, o foco tá no principal. Ali,
é, né? A cor viva tá no principal.
Isso, é. Então, é realmente uma observação se fazer. Claro, a gente, nesse caso, tá falando de sidekicks, de fato.
Sim.
Né? Porque, claro, quando você entra no Batman, que você tem o Alfred não usa um uniforme.
Claro.
Ele vai usar o smoke dele ali de mordomo, o Gordon, uma roupa. Geralmente aquele sobretudo, né? Aquele casacão.
É.
Que volta, né, frio e tal. Mas ainda assim, obviamente, nenhum deles vai usar algo mais chamativo do que o principal.
A não ser o Robin, né?
O Robin já é verdade. Vai.
Eu até vi um meme engraçado esses dias, eu não lembro quem postou isso. Então não dá pra dar os créditos. Mas era tipo assim, uma reflexão do... O Batman é muito espertalhão, né? Porque ele usa o Robin cheio de espalhafatoso na noite. É. Como assim, ó, olha só, eu sou o cara, o herói, mas atirem nele porque ele é mais vivo. Eu sou o escurão.
Mete bala no garoto.
Mete bala no quem é mais o alvo aqui, né?
Sentido.
Quem é o...
É, caramba. A cabeça psicopata do Batman aí, jogando a criança. Mas não, mas é fato, até se você for ver, estudando o roteiro dos dois... O Robin, ele é muito mais divertido do que o Batman, né?
Sim.
Então ele usa essa cor pra passar esse lado infantil dele.
Palhafatoso, né?
Então. E tanto que isso, assim, saindo até um pouco de coadjuvante, mas o Robin, o Dick Grayson, né? O primeiro, quando ele deixa de ser Robin, que ele quer ser o Asa Noturna e tal, ele já muda totalmente o uniforme.
Ah, sim, com certeza.
Vira novamente algo sombrio e tal, então ele vai pro...
Mas ele já fica com algo um pouco mais chamativo.
Sim, sim, é.
Em relação a coadjuvantes em si, né?
Isso aí. Então a gente tem esses tipos de coadjuvantes que vão preencher a sua história ajudando ou atrapalhando o seu herói. E até mesmo, se você for pegar o Super-Homem, ele tem coadjuvantes que são, por exemplo, trabalham no Planeta Diário lá, que é o
Exatamente.
Jimmy, o fotógrafo e tal. Então, às vezes, ele não ajuda, de fato, que nem, por exemplo, um Alfred ajuda o Batman e tal, mas ele ajuda a desenvolver a história. Então, é o que a gente tá falando. Precisa de alguém para ser resgatado, vai se joga esse coadjuvante lá.
É
um assalto a banco e tem que ter um refém que todo mundo conhece. Joga esse coadjuvante lá. Então, porque você quer... Se você coloca... Vamos dar esse exemplo aí do assalto a banco. E você coloca pessoas que ninguém conhece,
não
são
adianta.
Só... figurantes, vamos dizer
você
assim.
Você não tá amarrando, né, toda a trama.
É. E você não fica, por exemplo, vai ter um duas caras fazendo um assalto a banco cheio de refém. Não tem nenhum coadjuvante lá dentro. Você tá preocupado que o Batman impeça, né, que o duas caras assalte o banco e matem as pessoas. Agora joga o Gordon amarrado lá dentro.
É diferente.
Joga o Alfred amarrado lá dentro. A sensação é outra. Né? Além de você se importar com o Batman acabar com o crime, você quer que nada aconteça com aquele cara, né? Então eles estão ali pra também trazer um apelo emocional, né?
Com certeza.
Se
você pegar, por exemplo, no próprio Spider, o chefe dele, o Jonah Jameson,
sim,
deu um
puta
coadjuvante assim, muito bom, né? Porque ele dá um emprego pro Parker, e ao mesmo Parker fica dividido entre ele odiar o Homem-Aranha, que é ele mesmo, e não poder contar.
É.
Então é tudo amarrado ali no quesito do Peter Parker barra Homem-Aranha,
sim,
né?
E é legal porque o Jonah Jameson, ele tanto ajuda quanto atrapalha, porque ele é o cara que dá emprego pra que o Peter não morra de fome, nem a Tia May ali.
Paga o aluguel, né?
Paga o aluguel, mas ao mesmo tempo é o cara que tenta acabar com toda
acabar
a fama
com
do
Homem-Aranha
e tal.
E ele tem que submeter isso,
tem
né?
Tem que submeter, então é bacana, né, quando você tem... E novamente, isso só pode acontecer se você tiver o cuidado que a gente falou lá sobre um outro podcast sobre construção de personagens.
Sim.
Se você realmente parar e criar esse coadjuvante, como se fosse um outro personagem mesmo, assim, né? Não só, existe um cara assim. Né?
Exatamente. E agora um fator que é clichê, mas ainda funciona, eu acho que sempre vai funcionar, principalmente para heróis em si, que é o que dá uma motivação muito clara para ele, é o tipo de coadjuvante que vai dar uma motivação muito maior, que é interesse amoroso, né?
Sim, é verdade.
E você pega, por exemplo, o Homem-Aranha virou por causa da Mary Jane, ele queria impressionar ela.
Foi.
Ele foi que conseguiu uma grana lá, adolescente, então conseguiu uma grana por causa das habilidades dele pra comprar um carro e impressionar ela, né? E aí aconteceu toda a trama de perder o tio e tal. Mas se você pegar no Cavaleiro das Trevas do Coringa, qual que é o nome? Cavaleiros das Trevas Retorno?
Não, acho que é só
Cavaleiro das Trevas.
Cavaleiro das Trevas.
Cavaleiro das Trevas, então. A motivação clara do Bruce / Batman era salvar a Rachel.
É.
Só que o Coringa malandro que é, ele deu o endereço oposto.
Sim.
Ele deu o endereço do Harvey. E aí acontece tudo, né? Porque ele sabia que o Batman iria salvar a donzela. Então ele meteu o oposto.
É.
Ele só não sabia que o cara era interesse amoroso da Rachel.
Sim, sim.
E você vê tudo, né? Quando ele perde, ele fica muito, muito louco. Ele se perdeu ali. O Coringa conseguiu quebrar ele por dentro.
E é legal porque você citou o Cavaleiro das Trevas. E tem dois vilões, sendo que um vilão ele é transformado no meio do filme como um coadjuvante, que é o Duas Caras, né?
Duas Caras.
Então você tem ele como coadjuvante da história, que ele tá metade do filme ajudando o Batman,
sim,
né? Como promotor e tal. Na metade do filme ocorre isso, né? Do Coringa armar esse plano.
E também tem muito a ver com ele ter perdido o amor dele, que era a Rachel.
Verdade,
né?
Sim. Então o Coringa arma esse plano, transforma o cara num vilão, por assim dizer, mas ainda assim não é o vilão principal dessa história.
Exatamente.
Ele é um catalisador ali, né?
Sim.
Vai acelerar.
É, se você pegar, por exemplo, a gente...
Hoje é 13.
13.
13.
E é o seguinte, tá pra sair o Ultimato, né? Que é o Vingadores Ultimato. Pô, você pega no trailer, tá o Tony Stark naufragando no espaço e tudo que ele consegue lembrar do quê? Da Pepper.
É,
interesse amoroso. Então isso é alguma fagulha que ainda faz ele querer continuar. E se ele for morrer, quem ele vai lembrar do interesse amoroso?
É isso aí.
Então é uma dica que a gente dá pra quem tá criando especificamente, que introduzam sim interesse amoroso. Tentem sair do clichê, né, de aquele tipo de mina, assim, que já foi utilizado muito tempo nos quadrinhos. Tenta dar uma inovada de algum jeito, mas funciona.
É, e até falando da importância do interesse amoroso, a gente tem o caso do filme do Superman, do Christopher Reeve lá, o antigão, que a Lois morre e ele dá a volta na Terra, volta o tempo na Terra.
Volta o tempo na Terra. Isso é emblemático demais.
Claro que nós sabemos que você fazer a Terra girar ao contrário não faz tudo voltar ao tempo. Mas a liberdade poética do filme ali, a gente aceita. E assim, novamente, é um cara que... fez voltar o planeta inteiro por causa do amor. Então você vê como isso que o Marcão falou de você ter coadjuvantes que são interesses amorosos.
Sim.
Isso é, assim, te dá, acho que pelo menos, logo de cara, você criou o interesse amoroso do herói, você ganhou 30 histórias aí pra fazer.
E é interessante porque o mesmo interesse amoroso que é o desenvolvimento do personagem, o objeto de desejo dele.
Sim.
É a mesma coisa que é muito explorada nos quadrinhos, que eu acho fantástico, é dele abrir mão desse interesse amoroso porque ele tem medo que os inimigos possam acabar com ela. Que é a clássica cena do Peter Parker no cemitério, né? Ele abrindo mão da Mary Jane porque ele sabe que se os inimigos dele soubessem, ele não pode... o luxo de perder quem ele mais ama, né? E isso é legal.
É aquele negócio, se ele ama ela de verdade, ele não vai colocar ela em perigo.
Isso.
Né? E estando com ela, ela está em perigo constante ali, né? E eu gostaria de trazer um outro tipo de coadjuvante, claro que a gente citou alguns aqui, mas é de um filme que nós dois somos muito fãs, e eu acredito que tem uma porrada de gente que é fã, que é quando você põe arquétipo nesses coadjuvantes. Então a gente tem Matrix.
Aí você falou o melhor filme pra mim, né?
Em Matrix você tem Morpheus como coadjuvante, e Morpheus é o deus do sono na mitologia grega.
Sim.
Então assim, é o cara que acorda Neo, é o deus do sono, né? Então você tem Trinity, que é a importância
da Trindade, né?
Ali e tal. Então ele tem a fé da Trindade no escolhido, né? É o que faz ele ser o escolhido.
Sim.
Então assim, novamente, claro que Matrix é bem mais complexo do que quando a gente fala das histórias de quadrinhos em geral, né? Mas ainda assim você vê, quando você, independente do nível de complexidade da sua história, o cuidado com o coadjuvante ele tem que ser igual a qualquer outro personagem principal que você está fazendo. Então, o que as Wachowski desenvolveram no Matrix lá, criando, pô, olha o cuidado, o cara que vai acordar o escolhido. E assim, tem uma porrada de vídeo no YouTube aí, e assim,
quase
documentários explicando tudo que acontece em Matrix, assim, e você vê que se não fosse os coadjuvantes, cara, não tem história,
sabe? Não tem.
Não tem, e é indiferente com qualquer filme. Se não tiver coadjuvante, Zero história, cara.
Zero.
Não tem. É o que a gente fala. Não dá pra fazer uma história só com o seu personagem principal aparecer.
E principalmente também, falando de super-heróis em si, é, a gente tá criando um universo e tal, as pessoas sabem disso. E não dá pra você lotar cheio de líderes de franquia, né? Quando eu digo líder de franquia, é o cara que vai ter a revista solo dele,
sim,
que tem a potencialidade de talvez futuramente virar uma animação ou filme. Nem todos vão ter essa bagagem. Só que também você não pode depender só deles pras histórias, né?
É.
Por isso que a Marvel tem mais de 5 mil personagens, a DC também. Que você vai ter que constituir muito mais heróis aí, mesmo que fiquem na escala de coadjuvante pra ajudar numa mega saga, por exemplo, mas eles são muito importantes, até os super-heróis coadjuvantes.
Sim, é.
Como o MCU faz, né?
Sim. É, e a gente tem diversos, cara. Por exemplo, pega o Guardiões da Galáxia, do MCU, eles são um grupo, porque individualmente é difícil fazer um filme.
É muito difícil.
De cada um ali. É, assim, a Liga da Justiça, pra quem acompanhou o desenho da Liga da Justiça Sem Limites, apareceu uma porrada de herói coadjuvante e que o cara não tem. É o que o Marco falou, pode até aparecer algum escritor muito bom, algum desenhista incrível também, e os caras lançam uma HQ de um personagem que ninguém esperava que fosse fazer sucesso e ele exploda. Por exemplo, ninguém esperava que o Homem de Ferro fosse virar um líder tão
da Marvel,
de
né?
franquia assim da Marvel, né?
É, quem era o Homem de Ferro antes da MCU, né, velho?
Então assim, a gente não, também não tá dizendo que é determinismo aqui. Nasceu assim, vai morrer assim o personagem. Sim. Pode ser que ele cresça. Mas a gente tá falando do caso de você criar personagens, claro, com muito cuidado, para que eles sejam coadjuvantes, heróis coadjuvantes, igual o Marcão falou. Então, é difícil você ter uma história na DC do Capitão Átomo, você ter história de, sei lá, todos os Lanternas Verdes e...
É, história...
O mundo inteiro, né?
História sempre vai ter, né?
Sim, sim.
O problema maior é uma mega saga bem relevante, é muito difícil. Aí é difícil mesmo.
É isso aí, então... É por isso que é importante também, pô, claro, você quer crescer o personagem? Tenta, né? Você pode tentar sempre, mas tem que ter esses carinhas pra aparecer como, né, preencher um espaço.
Preencher o espaço, né? Exatamente.
Dar uma ajuda. E, novamente, assim, a mesma coisa, a gente sempre fala, vai ser pro herói, vai ser pro vilão. Tem vilão que às vezes não tem potência mercadológica pra aguentar uma saga, né?
Sim.
Mas é importante que ele apareça numa saga de um, na saga de outro ali. Assim, tem gente que não encara assim o Senhor Gelado, Mr. Freeze, né, o Senhor Frio lá, do Batman, como um cara tão, né?
Eu acho que potente, isso aí é culpa assim, do Schwarzenegger.
Culpa do Schwarzenegger, Aqui não, mas esse filme aí a gente até...
O Batman falar com um cartão de crédito e mamilos. Isso aí é impressionante.
É, e o bate-cartão.
E eles batiam o pezinho assim, saiu a lâmina pra deslizar na neve, o esqui.
É isso aí, então é um homem preparado, bate um homem preparado. Mas então, o Sr. Frio, ele aparece várias vezes em histórias de outros vilões, né? Então é o que a gente até falou no último podcast, a gente falou sobre os vilões e essa escala de poder, para que um possa ser coadjuvante, às vezes, na história do outro. Então vai ser a mesma coisa, tanto para herói, quanto para vilão, quanto para coadjuvante, que a gente falou, do nível aí, Gordon, Jonah Jameson, Perry, do Superman e tal. Então, sempre você tem que ter essa galera que preencha o universo.
Tem mais um exemplo bom até pra falar.
Manda aí.
Da série, já foram canceladas, né? Provavelmente vão pra Disney, mas a série dos super-heróis underground da Marvel.
Os Defensores.
Os Defensores. Você tem uma liga ali que é uma personagem que une todos, que é a enfermeira lá.
É verdade.
Que eu não lembro o nome dela.
Claire.
Ela tá em todos, né?
É verdade. É, acho que tá, viu?
No Cage ela tá, no Demolidor ela tá, no Punho de Ferro ela tá.
Na Jessica ela tá.
Na Jessica ela tá também, né?
Acho que
ela tá em todos. Ela que é a liga ali.
É verdade. E é uma coadjuvante.
É a Nick Fury dos Defensores.
Isso, é. E ela é uma coadjuvante. Ela é talvez a melhor médica que eu já vi na minha vida.
É, ela cuida de absolutamente tudo.
Ela é incrível, com poucos recursos, mas... Realmente, ela aparece em todas as séries.
Todas.
e ajudando, né?
Antes dos defensores, né?
Antes dos defensores. E nos defensores,
no defensores também, né?
Ela tá lá junto com o Luke Cage, né?
É, aí ela já namora o Cage, namora, né?
Luke Cage. Então você vê, aí assim, novamente, essas séries underground todas estão repletas de coadjuvantes.
Sim.
Tem a uma que aparece em mais de uma também, a Karen Page.
Karen,
né? Ela vai do Demolidor pro Justiceiro, ela aparece nos Defensores, então ela também transita.
A Karen, eu acho que é sempre bom aparecer, né?
Não vamos reclamar. Jamais. Até ficou uma tristeza que cancelaram.
Cancelaram. Podia ir pro MCU, aparecem todos, aparecem no Homem-Aranha.
Fazer uma série Karen Page, só, né? Mas, seguindo aí, a gente até passando então desses códigos, essa estrutura de coadjuvantes, não é diferente na PROD, né?
Não, imagina. Nós
vamos fazer sempre as mesmas coisas, né?
Tanto que a gente tentou o máximo trabalhar os do próprio Gatuno, né? Na história.
Exato,
que a gente vai citar depois.
Sim.
Mas de todos os personagens, eles precisam, né?
Precisa.
A gente criou uma cidade, já falou dela aqui num podcast, que é a cidade de Éden. E nela vão estar muitos heróis lá, né?
Sim. De níveis diferentes.
E cada um tem a sua mitologia particular, né?
É.
Com seus próprios coadjuvantes, seus próprios vilões, mesmo que eles possam se encontrar nesse meio termo.
Sim.
É basicamente como uma Nova York da Marvel. Tem inúmeros heróis lá e geralmente eles se encontram, mas também tem histórias fechadas lá dele que um encontra o outro.
Exato.
Cada um tem o seu tipo de coadjuvante lá e tal.
É, quando você tá atrás de um super vilão, você fica atrás dele, né? Você não vai atrás dos outros. E uma cidade grande assim acontece de, ao mesmo tempo, tá acontecendo muita desgraça ali, né? E no caso da PROD, a gente lançou o primeiro, que foi o Gatuno, né? Na CCXP do ano passado, CCXP 18. E para esmiuçar um pouquinho, os coadjuvantes que a gente criou no Gatuno, né? Que eles seguem mais ou menos esse roteiro que a gente está passando. A maioria, assim, nesse primeiro volume ajuda, vamos dizer assim, o personagem a se desenvolver, né? Mas, novamente, antes da gente passar por todos esses coadjuvantes, esses mais emblemáticos, uhum, assim, vão marcar mais os caminhar da história do Gatuno. Deixar bem claro que a gente também não quer dar spoiler do que vai vir nas próximas HQs e tal. Então, às vezes você falou, pô, mas ainda eu tenho dúvida em alguma coisa, ficou uma pontinha solta aqui e tal. Isso a gente vai resolver nas próximas HQs sempre. Porque assim, demora pra até acertar tudo, e são muitos personagens, né, que a gente tá criando.
Sim.
Então, conforme for lançando, muitos pontos vão ser amarrados aí, então pode ficar tranquilo. Se a gente não falar algo aqui hoje, é porque vai aparecer na HQ. Tem um propósito de aparecer na HQ, né?
Com certeza.
Então, no primeiro que a gente pode citar, do Thomas, na vida do Thomas, né, que é o Gatuno, tem um que tá com ele desde pequeno. Né? Alguém que vem apoiando ele sempre, que é o avô dele.
O avô.
O avô, quem leu o HQ e tal, quem acompanha as nossas postagens, a gente até falou sobre o fato do avô buscar desde que o Thomas é pequeno, uma cura, né, pra ser
ele. Ele usou os recursos da família e tal.
Usou os recursos, é um cara.
O cara é engenheiro.
Sim.
Construiu um patrimônio milionário.
Sim,
ele é rico, sim.
É.
Mora no edifício Martinelli aqui em São Paulo.
Isso.
É um edifício que é o primeiro edifício de São Paulo,
primeiro,
né, Martinelli?
Edifício, Então, assim, o avô é esse cara que é o mentor ali do Thomas, é o cara que acompanha ele desde sempre e é o cara que luta pra conseguir realizar o sonho do neto, né, que é enxergar e tal. E como o Marcão tava falando aí, ele tem um background, ele tem uma história de vida dele, porque o que o pessoal que compra HQ e lê, vê que é um cara que tem uma vida muito confortável, né, um padrão de vida bem alto, né, é um cara que manja muito de tecnologia, inventor e tal, e isso vai ser explicado, né?
Com toda certeza.
A gente não vai deixar de ponta solta e tal. Ah. E nas HQs vão vir, às vezes pode vir em forma de flashback, às vezes pode vir encontros atuais mesmo, mas relembrando certos momentos, onde o leitor vai acompanhar como que o avô chegou ali.
Exatamente.
Né? Como que ele chegou nesse ponto.
E um ponto legal que eu sempre quis pôr, véio, eu acho sensacional, que é conseguir colocar um laboratório de forma diferente, porque a maioria dos laboratórios nos quadrinhos é numa mansão assim, a do Batman, numa caverna inteira, mó grandona, cheia de morcego. O do Tony Stark tem não sei quantos hectares, deve ter aquele.
Putz, ali é grande.
Aquele laboratório.
É grande.
E a gente falou, pô, eu não sei, não me lembro se tem na HQ alguma coisa assim. Não me lembro mesmo agora, mas a gente conseguiu colocar um mini laboratório dentro do AP.
Escondidinho.
Como se fosse uma salinha ali onde ele vai criar os aparatos do traje do Gatuno. Sabe? Dentro do AP dele é onde menos as pessoas suspeitariam.
É, porque quem já passou em frente ao Martinelli ou quem vê fotos aí no Google, dá pra ver que ele tem, assim, andares largos e ele tem uma cobertura lá em cima, né?
Sim.
E é sempre assim, a gente coloca, quando você tem uma casa na cobertura, você tem o andar de baixo e a cobertura, né?
Sim.
Então, no caso, pra quem ainda não sabe, tá, o Thomas, o avô e tal, eles vivem na cobertura do Martinelli. Então, eles têm basicamente ali dois andares de casa, né?
Exatamente.
Então, é bem grande ali. E é o que a gente, é o que o Marcão falou, a gente conseguiu dar um jeitinho ali de encaixar o laboratório do avô dentro do AP. E claro que, como quem acompanha sabe que o Thomas era cego, ele não fazia nem ideia, né? Porque
ele só ia lá pros experimentos.
Então, tipo assim, não sabia do que tinha lá dentro, tão, não enxergava, né?
Sim.
Mas aí agora esse laboratório vai fazer parte da vida dele aí de super-herói.
Com certeza. E é bom nunca ninguém souber, né?
É.
Nunca ninguém saber disso é muito bom pra eles.
É um covil dele ali, né?
Covil.
E junto com o avô e o Thomas ali na casa, morando no Martinelli, está a irmã do Thomas.
Irmã do Thomas.
Que é a Nathalie. E assim, a gente não conseguiu. Não, como é que não conseguiu? A gente não explorou muito, muito forte assim ela nessa HQ. Porque, como a gente fala, é uma história de origem. A gente tinha que contar bastante sobre como é o Thomas, a personalidade dele, né, os medos dele e tal. Mas uma coisa que aparece na HQ e que a gente reforça é a relação dele com ela, né? Os dois são muito próximos.
É, uma é a caçulinha, né?
É a caçula.
E ele tem um forte ímpeto de, como é que eu posso dizer, paternalismo por ela, proteção.
É muito protetor,
forte.
Né? Muito protetor com ela. E é o fato de quem leu HQ ver que ela, muitas vezes, mesmo sendo pequenininha e tal, ela conseguia ajudar ele em certas coisas, né? Então tem algo que é bem importante para a história, que envolve um comportamento dela, né?
Ela mesmo.
E ela sempre fazia pra ele e tal. Então ela tem um papel chave na vida, tanto no primeiro volume quanto nos seguintes aí do Thomas, por essa relação. E ela, claro, são projeções. Sempre que você tem alguém importante, a gente acabou de falar dos coadjuvantes, o Marcão deu o exemplo do interesse amoroso, sempre que você tem pessoas importantes na sua vida, elas se tornam pessoas alvo por vilões, né?
É.
Então esse é um dos grandes medos do Thomas, né? Colocar o avô e principalmente a irmã.
É uma cena que é, putz, surreal. Essa cena é muito boa mesmo e filosófica. Do Homem-Aranha 1, o duende fazendo o Homem-Aranha escolher entre salvar crianças
ou a
Mary Jane.
É verdade.
E ele solta os dois e você vê na lente do aranha, cada lente do aranha mostra um deles.
Sim.
Na lente esquerda mostra um, na lente direita o outro, e ele tendo que escolher, ele vai lá e consegue salvar os dois.
Sim, é. E aí é bacana, porque a vida do herói é essa, né?
É.
Resolver dilemas, né? Resolver problemas morais ali. E então esse é um dos grandes medos do Thomas, né? Ele se deparar com um momento onde ele, por causa dele, as duas pessoas mais importantes da vida dele estarão em perigo. E existe alguém que também é muito importante pro Thomas, igual a Nathalie, não deu pra explorar tanto assim por ser uma história de origem do herói, mas que a gente também já adianta que tem muita importância daqui pra frente.
Isso é bom, mas...
Que é o Jonas, o melhor amigo do Thomas, né? Então, assim, ele é o melhor amigo porque a gente quis até mostrar na HQ esse lado do preconceito que existe, né? Infelizmente ainda existe muito preconceito por diversos motivos, né? Na verdade nem existe motivo, preconceito não tem motivo, né? Mas, assim, o Thomas, por ser um deficiente físico e tal, deficiente físico não, desculpa, deficiente ocular, né? Ele tem a visual, ele tem a cegueira e tal, sofria uma certa exclusão por parte aí da escola.
Da escola.
E o Jonas foi o cara que abraçou ele, foi o cara que conversou, o cara que, né, se tornou amigo, que compartilha gostos semelhantes.
Exatamente.
Né? Então ele é o cara que virou o melhor amigo do Thomas, é o cara que ele confia dentro da escola e tal, e que, novamente, como o Marcão citou na hora que a gente estava falando dos coadjuvantes, ser um herói envolve perder certas coisas, né? Abrir mão de certas coisas.
Sim.
E o Jonas vai ter esse papel, né?
E o legal é que o Jonas também, a gente quis dar uma modelada nele, porque se você pegar nos filmes da Marvel, é muito difícil ter identidade secreta, né?
Sim, é.
Muito difícil.
É.
As pessoas já vão saber, tipo, a Tia May já sabe que é o Homem-Aranha. Os quadrinhos, pra isso acontecer, demorava milênios. E o amigo do Peter já sabe que ele é o Homem-Aranha.
Sim.
Mas o Jonas, ele não vai saber. Então a pegada é fazer o Jonas ficar fixado pelo Gatuno.
Sim,
é. E ir atrás do Gatuno pra filmar, pra, sei lá, vender filmagem, ou ter um canal no YouTube, quem sabe.
Isso.
E ele pode se meter em apuros, né?
O que a gente colocou é assim. O Jonas, como quem compreendeu lá, vê que ele, o Jonas e o Thomas são nerds, né? São caras que curtem cultura pop, nerd e tal. Então imagina você aqui, assim, na época de escola, se você está na escola agora e aparece de verdade um super-herói. Tipo, você ia ficar fixado, eu ficaria fixado. Assim,
exatamente.
Achar esse cara, pô, achar incrível. O cara com superpoderes, descobrir que existem superpoderes no mundo. Então o Jonas vai atrás do Gatuno, ele vira um fã do Gatuno. E ao mesmo tempo, sem saber que o Gatuno tá do lado dele todo dia ali, né?
Sim.
E é claro que a relação entre amigos, ela tem uma... ela vai ter consequências, né?
Com toda certeza. Então,
a partir do momento que o Thomas vira um herói, ele tem outra vida agora.
Isso.
Então,
porque o lance do Jonas é fazer como se fosse uma arapuca pro Gatuno / Thomas, que é você gostar tanto de algo e você tá se distanciando do seu melhor amigo para se aproximar do alter ego do seu melhor amigo, que
isso
é o Gatuno.
Aí.
E ele pode se meter em rascada e o Gatuno tem que salvar ele, né?
E é louco, é exatamente isso que o Marco falou. Ele tá se afastando e se aproximando
dele mesmo, mas é um alter ego.
É um alter ego. Então, essa é a jogada do Jonas que a gente vai colocar. Ele vai ter que... o Thomas vai ter que balancear a amizade dele.
Isso.
Né? E ao mesmo tempo se preocupar com a fissura do amigo por ele mesmo, né? É uma meio doido esse negócio aí. E tem um cara também que, na história do coadjuvante, que ele tem uma importância, acho que...
esse, eu acho que, da história de origem, é o mais importante.
Ele é o cara que move tudo, que
sim,
é o Dr. Pierce, né?
Les Pierce.
Que é o Dr.
Canadense, né?
Ele veio pro Brasil aqui com essa suposta cura da cegueira que ele desenvolveu e tal. E quem compra HQ, quem adquire HQ, no final tem o diário do Dr. Pierce contando tudo.
Ah, legal.
Né, o processo de como foi a criação desse soro e tal, onde ele achou esse gato.
O gato,
tal,
modificado e tal.
Então,
mas só dá uma palhinha de sinopse do qual que é o contexto do Pierce, por que que ele vem pro Brasil, pro
então,
pessoal...
Basicamente assim, sem dar muito spoiler pro diário, porque no diário conta tudo, mas o Dr. Pierce, ele é um cara renomado já no meio de, né, genética, no meio dessa... da cura, né, da cegueira e tal, e ele encontra, na verdade ele recebe até um aviso de um gato, né, diferente, um gato mutante, assim, que está em Zurique.
Sim.
E aí ele vai atrás desse gato e tal, consegue uma liberação para estudar o animal e tal, por ter o nome dele renomado nessa área da ciência, né? E começa a fazer os estudos e tal, passa por alguns perrengues, mas ele desenvolve o soro dele a partir do DNA desse gato aí. Só que ele precisaria de uma cobaia, né?
Exatamente.
Ele precisa testar esse soro pela primeira vez em algum ser humano. E infelizmente ele não consegue essa licença aí no Canadá.
O Canadá, né? Que é bem rígido em questão
bem de... Bem rígido. Então, eticamente, não aprovaram essa experiência aí.
Em humanos, né?
Em humanos, e ele quase desiste do projeto, né?
Sim.
Mas aí, quem lê o diário sabe por quê, ele consegue um jeito de vir pra cá,
fazer
terra-mãe, né? Aqui, né? E ele consegue uma liberação aqui.
Que é mais brando, né?
Aqui é mais tranquilo. Ele consegue uma liberação, então, para vir trazer esse soro aqui pro Brasil e encontrar a cobaia dele.
A cobaia dele, né?
Claro.
Ele
que
queria levar pro mundo antes de começar a ver.
Só que, claro, que a cobaia, quando a gente fala cobaia, ele não vai sequestrar alguém na
Exatamente.
Rua, um cego na rua e fazer isso. Tem tudo, envolve um processo voluntário, né, tal. E aí ele vem pro Brasil com essa cura e o destino dele acaba cruzando com o do Thomas, né?
Para resumir, não acho que seja um spoiler, porque a gente falou já nas redes sociais, mas é através do Pierce que o Thomas virará gatuno.
Isso aí, quem acompanha as redes sociais vê lá.
A gente só não vai falar como, mas tem, é por aí.
É. Então, assim, quem acompanha super-herói já meio que tem até essa ideia na hora que a gente fala, né?
Sim.
Um doutor de fora vem com um soro, uma cura.
Sim.
Aí. Quem acompanha herói há muito tempo já meio que saca, fala, é daí que vem o poder do garoto, né? Então o Dr. Pierce, ele vai ter essa importância na história porque é ele que dá os dons, né?
Exatamente.
O gatuno, os dons felinos. E aí entra, tem, assim, novamente, a gente falou até dos coadjuvantes. E é engraçado que o Pierce é um dos coadjuvantes que tem coadjuvantes, né?
Sim.
O Pierce, ele tem uma assistente e ela também tem um papel importante para que o destino do Thomas se cruze, né? Com o Dr. Pierce. Então, normalmente a gente fala de coadjuvantes, a gente fala dessas pessoas que vão preencher essas lacunas.
É porque é o que você falou, Roger. Você cria os coadjuvantes para que eles norteiem a trama.
Isso aí.
O roteiro tem que estar bem amarrado. Porque simplesmente jogar a pessoa lá sem ideal, sem uma motivação que vai guiar eles e fazer uma ação kármica, né? Como
sim,
eles dizem,
sim, muito avulso, né?
Aí fica avulso.
É.
Então todo coadjuvante que você criar, ele tem que dar um norte pra trama.
É.
Isso aí. Guia pontos, né?
Isso aí. E aí tem um outro cara, que esse eu adoro, que ele tem coadjuvante também, né?
Sim, é muito bom, cara.
E esse aí é o Charles Cavos, né?
Charles
o nosso,
Cavos.
A caricatura...
Turco, né?
Turco, é turco.
É um turco.
Descendência turca ali. E ele é a caricatura dos apresentadores de jornais.
Caricatura dos apresentadores,
né,
de jornais.
Telejornais brasileiros aí. Ó.
Ele só tem uma característica que é muito spoiler dá, mas aí quem comprar a HQ vai saber.
É.
Mas que a gente pode falar é aquele cara sensacionalistão da Atena ao... Como é que é o nome do...
Falecido Marcelo Rezende.
Marcelo Rezende,
né?
Sensacionalista com a câmera mesmo.
Isso
e briga mesmo quando tem que brigar.
É o dono do programa.
O dono,
né,
do programa.
Não, e ele é excêntrico, é um cara polêmico e tal. E ele é o cara que, no universo do gatuno, ele vai ter a função de dar uma opinião, né? Ele vai trazer
isso,
essa opinião polêmica, levantar alguns questionamentos quanto à atividade do herói.
É.
Então, você vê que em alguns momentos ele critica as forças policiais.
Critica bastante a polícia, que não dá conta, né?
Não dá. E aí ele... Ao contrário do que muito se acontece nas HQs,
sim,
ele não fica contra, né, o gatuno.
Exatamente, ele apoia, porque o país aqui tá totalmente alastrado com gangue, criminalidade, tudo.
E ele ainda mais trabalha, como a gente fala, ele trabalha no Jornal Arena.
Sim.
Né, e o Jornal Arena, ele tem a sede no Copan, que
Copan
é um prédio real aqui, né, de São Paulo.
Real. Então, prédio do Caracol, meio
ali. Tem um formato curvilíneo ali, né? Mas é legal porque ele é o cara que vive em São Paulo, né?
Isso.
Então ele tá diretamente assistindo diretamente as ações da gangue que tá acabando com São Paulo ali.
Exatamente.
E quando ele vê um cara vestido de gato ali indo contra
muda
essa gangue,
tudo, né?
Ele acha uma solução.
Mal saber ele que é só o começo,
né? Só o começo.
Vamos ver como ele se porta depois.
Eu ainda acho que vai ter gente agradecendo na época que o problema era dos ratos, cara. Mas...
verdade.
Isso aí são pra sequência, né?
Com certeza.
Mas, normalmente, a gente não citou aqui, mas existem outros coadjuvantes, que nem a gente fala, que tem um papel bem menor nesta HQ, mas que eles já estão introduzidos no universo, que eles podem aparecer com outra importância.
Depois. Acho que é válido falar só mais um, que é importante pro papel do Thomas mesmo.
Manda aí.
Que é o Dino, né?
O Dino.
Porque o Thomas, ele, pra quem leu a HQ, sabe que o cara, mesmo na adolescência, a forma dele enxergar o mundo, como ele nasceu cego, foi através da música. música.
Isso.
E ele sempre foi pro linha do rock, rock mais clássico.
É.
E é uma maravilha, né? Eu sou suspeito pra falar. É. Mas essa loja aqui do Dino, ele encontra mais um mini mentor, podemos dizer assim, para os gostos pessoais dele, né? De rock e tal. E vamos desenvolver mais essa relação dos dois, né?
É, então é legal porque, como a gente fala da criação do personagem, você tem que criar uma pessoa mesmo. Né?
Isso.
E a gente se colocou, a gente estudou, foi atrás, pesquisou. E a gente viu que ia ser uma boa jogada para o Thomas ele ter esse lance com a música, né?
Isso.
Como é que eu falo? Então ele não enxerga e tal. Então a forma dele sentir as emoções e ver o mundo é pela música.
É diferente da nossa.
É diferente. Então, como é que eu falo? Ele cresceu ouvindo esse rock clássico e tal.
Sim.
É, dos nacionais, a gente até coloca lá rock nacional também.
Sim, tem referência lá.
Tem referência. Então, ele cresce...
Discos e tal.
Sim, sim. Ele cresce com essas referências e aí, quando ele consegue enxergar que essa é a grande cena, né? Assim, pra ele. Porque quando ele consegue ver as pessoas que antes faziam ele enxergar de alguma forma, né? Ele vê o rosto dessas pessoas pela primeira vez.
Então, mas que ele é muita emoção mesmo.
É.
Porque o cara não enxergar, nascer cego, nunca enxergou, não sabe o que é ver. E passar a enxergar.
Sim.
Cara, o mundo muda tudo, né? Você tem que aprender a escrever. Atravessar uma rua, farol, tudo, andar de uma bicicleta.
Pela primeira vez ele tá tendo informações que ele nunca teve né, na cabeça, assim, né? Juntando essas informações.
É como se ele fosse um bebê em formação de novo.
É, então. Ele vai ter que juntar o som que ele já ouvia com.
A gente até colocou um extrinha bem no final da HQ dele escrevendo, aprendendo.
Foi,
que ele não lê mais em Braille.
Foi mesmo.
Legal.
E também, assim, obviamente aí, como a gente falou, a sua história ela tem que ir correndo junto com o protagonista. Então, a partir do momento que ele já não é mais cego e tal, a escola começa a mudar,
se
né?
Adaptar, os alunos se reagem
de alguma maneira. O próprio Jonas começa até a brincar com ele e tal. Mas assim, a gente até falou do Cavos, voltando pro Cavos, e que ele também é um dos caras que tem outros coadjuvantes, e é uma que também vai ser melhor explorada, que é a Carol Celeste, né? Que é uma assistente dele.
É.
E na própria
bem
HQ.
Emblemática, né?
Então, na HQ mesmo, você que lê e tal, você já vê que ela tem uma personalidade forte. Bom, trabalhar pra um cara igual esse aí, você tem que ser casca grossa também, né? Então, o que a gente está querendo mostrar aqui é que, mesmo a gente, numa história de origem, já teve que se preocupar com toda essa galera aí de coadjuvante, né? Para fazer a história rodar. Toda essa galera de coadjuvante tem outros coadjuvantes que vão ser melhor explorados lá para frente. Assim, deixar bem claro também, não é porque você tem 13 coadjuvantes que todos têm que ter o mesmo peso, o mesmo
Exatamente.
Número de páginas. É o que faz sentido, né? E, novamente, vão ter outros volumes onde talvez...
A gente vai melhorar, a estrutura melhor.
Às vezes o Jonas aparece mais e o avô menos, entendeu? Então, depende do arco, o drama que envolveu o herói ali, qual protagonista, qual coadjuvante faz mais sentido se envolver ali, né? Bom, tem mais algum que você quer citar?
Não, o que eu citei do Gatuno, por enquanto só esse.
Beleza.
Poderia até citar alguns do Gárgula, mas eu acho que ainda não é momento, né?
Vamos guardar.
Segurar mais um pouco.
Mas também o Gárgula não foi diferente, né?
Não.
Essa criação de coadjuvantes. E a gente até adianta pra quem tá acompanhando o Universo Prod, quem tem interesse em pegar o Gárgula e adquirir pra ler e tal, vai ser a mesma coisa do Gatuno. Tem uns que vão aparecer com mais força, né? Alguns coadjuvantes que vão aparecer com mais força, outros menos, mas que pelo menos já estão introduzidos e tal. E lembrando sempre que o Gatuno foi o primeiro volume agora, o Gárgula vai ser o primeiro volume, então é o primeiro volume. Tipo, às vezes tem coadjuvante que nem apareceu ainda, né? Então, assim, tem muita coisa pra acontecer ainda.
Muita coisa mesmo.
Se a gente tem um monte de herói pra lançar ainda, imagina coadjuvante. Tipo, é uma porrada, centena de coadjuvante aí, né? Mas basicamente é isso que a gente quis falar pra vocês, que esse cuidado com os coadjuvantes, ele tem que ser muito, muito preciso, sabe? Porque é o que a gente tá falando, são pessoas, são criações que vão desenvolver essa história, que vão empurrar o seu personagem, motivar, né? Ou
vai
atrapalhar, às vezes.
E vai fazer o herói galgar décadas aí, né?
Isso,
os da Marvel, a Marvel existe o quê? Uns 80 anos?
É.
Cara,
Então é exatamente isso, eles vão acompanhar.
Se você não fizer uma mitologia toda forte pro teu personagem, pro seu super-herói, ele não vai conseguir aguentar muito tempo no mercado, né?
Não vai. Então é isso aí, sempre vai ter alguém precisando de ajuda, alguém precisando ser resgatado, alguma...
Ou mentorar.
Mentorar, é, isso aí. Então pense bem nos seus coadjuvantes, trabalha bem neles, porque é sendo até repetitivo. São os caras que vão fazer a diferença nesse universo. Não, não se faz história só com porrada, né?
Com certeza.
Então é isso aí, né? Falamos bastante sobre os coadjuvantes do Gatuno, falamos sobre alguns exemplos de outras... editoras aí, falando do universo Marvel, DC.
Isso aí.
A gente fica bem feliz que a galera tem mandado mensagem, né? Tem gente que acompanha as redes sociais.
É, o feedback de vocês é bacana,
tá
demais.
Sendo bem bacana. As redes sociais, pra quem ainda não sabe, tá ouvindo pela primeira vez, a gente tem o nosso Instagram, é o @prod_comics. Tem o Facebook, que é o Prod Studios, e o site, que é o www.prodstudios.com.br. Lá também dá pra mandar o site, se inscrever, né, pra receber as notícias antes de todo mundo.
Sim.
A gente sempre manda no e-mail de quem se cadastrou com a gente lá. Então, a gente que tá em fase aí, produção do Gárgula, sempre que tiver uma coisinha, a gente lança antes lá no e-mail, depois pra galera.
Exatamente.
É, então, tudo com exclusividade lá, beleza? Espero que todo mundo tenha curtido. Foi bem bacana pra gente falar e até sobre um pouco mais do nosso universo aí. Então, ó, um grande abraço, galera.
Valeu mesmo, galera.